do amor, querendo sonhar. Noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, nele deixa flor, feito que mãe fez, o peixe fez a dor. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e medo, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Yeah. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais, e nossos lençóis.
Fique por dentro da notícia. Noticidade. Rede MS de rádio.
Meio-dia e um minuto, quase dois já, meio-dia e dois. Uma boa tarde para você, sintonizado aqui na 97,9 Cidade FM, primeiro lugar em todo lugar. Noticidade, segunda edição, no ar ao vivo. Gabriel Félix aqui. Desse lado do rádio, com o Ariel Marco, estamos hoje no comando do Noticidade, porque Og Ibrahim é, desde ontem, né, Og se ausentou devido a um problema na voz, uma rouquidão que parece que se agravou. O Og está em casa se recuperando, mas daqui a pouquinho, né, daqui a, quem sabe, daqui semana que vem, segunda-feira, ou quem sabe amanhã, não sei como é que vai estar a recuperação do Og, mas em breve Og Ibrahim de volta aqui. No comando do Noticidade, aquela voz pesada, grave, que dá informação com o peso que ela merece, que, né, Ariel?
Transpira confiabilidade, né? Ó,
sim, transmite, Gabriel. Confiança. Bem, obrigado mais uma vez pela sua sintonia. Manda sua mensagem aí no 991565900. Através do nosso WhatsApp, você comenta as notícias, as informações que nós vamos trazer aqui, dá a sua opinião, quem sabe expõe sua indignação também. E manda o seu abraço, seu alô, seu boa tarde. Hoje, dia 22 de julho de 2026, é Dia Mundial do Cérebro. Olha, eu vou falar para você, Ariel. Instrumento, órgão que deveria ser utilizado muito mais, viu?
Pois é, e algumas pessoas...
E eu me incluo, viu? Me incluo nessa. Preciso, todos nós precisamos, viu? Aplicar um pouquinho mais o supletivo, né?
Dá uma ajustadinha ali, né, cara?
Colocar pra funcionar a
cachola. Dizem que a gente não usa nem 10% do conhecimento que a gente tem, né,
Gabriel? Pois é, e eu ouso dizer que existem pessoas que não usam nem esses 10%.
Eu praticamente conheço um que acho que ele usa uns 2% só, viu?
É importante, importante, gente. Você colocar aí o teu senso crítico pra funcionar, não acreditar em qualquer coisa, em qualquer informação, principalmente aqui, né? A gente está falando de notícia, de informação, de política, e é importante você usar aí o teu raciocínio para ser bastante crítico nessa hora e ponderar se o que está chegando para você realmente é verdadeiro, se faz sentido, se não faz. É também dia do cantor lírico, não é seu caso, né, Ariel? Você, Ariel Marco é cantor. Mas não, é cantor lírico, mas é hoje o dia do cantor lírico.
Pois é.
Um abraço aí, parabéns a todos os cantores. Eu realmente não tenho tino para isso aqui, já assisti algumas apresentações e é coisa de outro mundo. Dia Internacional do Trabalhador Doméstico, agora sim, hein? Uma salva de palmas, parabéns para você, trabalhadora, trabalhador doméstico, que com certeza faz a diferença demais.
E deveria ser mais valorizado, né, Gabriel?
Seu patrão aí, tenho certeza. Dia de Santa Maria Madalena e Dia Nacional da Paz e da Conciliação, que tenhamos mais em nossas vidas também. Vamos lá, meio-dia e quatro, Noticidade no ar.
Notícia. Informação. Entrevistas. A partir de agora, Noticidade. Virou notícia. Virou Noticidade. Jornalismo com precisão e responsabilidade.
Bem, o que virou notícia, o que tem sido notícia em Campo Grande, é hoje, o dia desde de cedinho, já em todos os portais de notícia, nas rádios, na televisão, é essa mudança, né, essa venda do consórcio Guaicurus para uma empresa chamada HP Transportes. Essa venda pode antecipar o fim da intervenção que a Prefeitura de Campo Grande está fazendo lá aqui no transporte coletivo, mas essa mudança depende de um processo administrativo e também da autorização do Executivo Municipal. O anúncio também coincide com o período de revisão obrigatória do contrato de concessão, o que abre espaço para discutir alterações e melhorias no serviço. A prefeita Adriane Lopes afirmou que a administração municipal foi comunicada oficialmente sobre essa negociação apenas na terça-feira, ontem, dia 21, e que a proposta ainda será analisada. Bem, segundo a prefeita, caso a empresa apresente um plano consistente para modernizar o sistema, a intervenção poderá ser encerrada antes do prazo, que é de 180 dias. Apesar dessa possibilidade, a Adriane explicou que, por enquanto, a intervenção permanece, segue normalmente. Ela lembrou que a medida completou 35 dias e que os relatórios produzidos pela equipe técnica apontaram problemas administrativos na gestão do consórcio. Bem, isso não é novidade, né? Aquela CPI que aconteceu aqui na Câmara Municipal, CPI do consórcio, também apontou centenas de problemas na administração do consórcio, na gestão do consórcio. Segundo a prefeita, os documentos identificaram falhas de gestão interna que contribuíram para a deterioração do serviço ao longo dos anos. Ela ressaltou ainda que a prefeitura não participou dessas negociações entre o consórcio e essa outra empresa, que é a HP Transportes, e só tomou conhecimento da venda após o envio de um comunicado oficial à prefeitura, que aconteceu ontem. Tomara que dê certo. Tomara que essa empresa que está vindo de fora realmente seja uma empresa séria, faça uma proposta robusta, e que nessa proposta, claro, esteja ali sanando todos os problemas, essas centenas de problemas que tanto a CPI do consórcio identificou aqui na Câmara Municipal, como também dentro da própria intervenção, outros problemas vieram à tona. Tomara que essa empresa venha e faça uma proposta que sane todos esses problemas e forneça ao morador, ao cidadão campograndense, um transporte público coletivo digno, é o mínimo, é o que se espera. Outras capitais, né? A gente precisa lembrar disso, né? Outras capitais no Brasil, e a gente não fala isso aqui para diminuir Campo Grande, muito pelo contrário. O que a gente quer dizer com isso é que Campo Grande está no nível de outras grandes capitais e merece um serviço de transporte coletivo do mesmo nível de outras grandes capitais. Eu estive em São Paulo ano passado, usei o transporte coletivo lá, ônibus coletivo, e realmente é algo que funciona. Tem horários onde tem superlotação, sim, mas o que é impressionante, os ônibus são novos, os ônibus cumprem horários e você não tem que ficar uma eternidade para chegar a um outro ponto da cidade. E São Paulo é uma cidade que tem um trânsito extremamente complicado, né? Eu levei ali para chegar de uma ponta da cidade até o centro, mais ou menos, ali de São Paulo, eu levei 40 minutos. E tem trabalhador que sai lá da periferia, que sai ali, por exemplo, do São Conrado, para ele chegar aqui no centro, para ele chegar aqui no shopping, é uma hora e meia, duas horas. Isso não existe em lugar nenhum. Então, assim, Campo Grande precisa, e tomara que dê certo aí, essa venda, essa empresa HP Transportes traga solução para esse problema que, por enquanto, ainda não foi resolvido.
É isso aí, Gabriel. Bom, partindo do princípio, Gabriel, que pegando um gancho, né, desse assunto, que é uma empresa que está vindo de outro estado, eles são lá do estado de Goiás, se não me engano.
Sim.
A gente já tem uma ideia que talvez, com certeza, vai haver sim uma modernização, uma visão de fora, uma visão diferente, né, Gabriel? Só que também A gente também não pode, né, deixar de observar, Gabriel, que o município também tem que fazer a parte dele, né? Uhum. Quando o assunto é o quê? Principalmente as vias onde correm, né, os ônibus ali, uhum. pelo menos ali, Gabriel, tem que ter Sim. também melhores condições, eu me refiro a asfalto, a pontos também de ônibus ali melhores, né, que ofereça ali um certo conforto a todos os passageiros. Não é só cobrar também das empresas, uhum. ou de uma empresa nova que está chegando, se o município também não fizer a parte dele, né?
Bem, esse é um problema que também já foi pontuado e é pontuado, né? O cidadão também, principalmente os ouvintes que participam aqui na cidade, também certeza. Comentam sobre isso. E ninguém precisa falar,
e,
né?
E tá, até, vou te falar,
dar uma volta em Campo Grande, não, que realmente certeza. A situação das ruas
até vou falar algo bem pessoal, assim, você sabe, eu te falei, eu tenho o meu cunhado, né? O marido da minha mãe, ele é um motorista de ônibus, né? Coletivo, uhum. né? E aí, às vezes, ele comenta, a gente conversa muito sobre isso, ele fala, cara, que às vezes nem sempre a culpa é só do, vamos supor, do motorista pelo atraso, ou às vezes até mesmo da empresa, não defendendo lado algum, né? Uhum. Mas é que às vezes realmente a falta de condições das vias, principalmente em dias de chuva, por exemplo, onde os buracos são tapados ali pela água, fica muito mais complicado, o trajeto demora muito mais. Então é uma situação bem, bem difícil, né, Gabriel? Esperando que resolva, né?
É uma situação que precisa de muitas etapas para ser resolvida. O transporte coletivo de forma geral, mas eu acho que esse é um primeiro passo. Aliás, a própria intervenção foi um primeiro passo. Agora vem essa venda do consórcio, essa possibilidade de venda, e a gente espera que dê certo, que funcione.
Exatamente.
Vamos lá, tem mais informação chegando aí, Aeromar.
Exatamente, Gabriel. Vamos falar agora sobre, deixa eu só atualizar aqui, bom, sobre a licitação do estacionamento rotativo, que entra agora na fase final aqui em Campo Grande, né? Muito bem, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos confirmou que o processo licitatório para concessão do estacionamento rotativo aqui na nossa cidade atingiu a etapa final da fase da fase interna, né? Ou seja, as negociações ali nesta quarta-feira, no dia 22 agora de julho, né? Bom, Gabriel, de acordo aí com o diretor-presidente do órgão, que é o Paulo Silva, a conclusão dos estudos técnicos e também econômicos financeiros antecede aí a elaboração do edital e o lançamento oficial do certame. Bom, a medida busca entender as cobranças do comércio central, que padece, né, com o travamento aí das vagas desde o fim da última concessão no ano de 2022, enquanto a gestão da prefeita Adriane Lopes tenta viabilizar o projeto que previa, né, inicialmente 3 mil vagas e tarifa aí a R$ 5,00. Essa é uma fonte aí do Campo Grande News.
Informação do Campo Grande News, legal, tomara que... Outro ponto que
também
é importante, fundamental, e a gente percebe, né, nessa informação que o Ariel trouxe aqui, um impasse que atrapalha o comércio ali da região central. A pessoa que chega para fazer compra, muitas vezes, não consegue estacionar o carro.
Grande verdade é que não consegue, viu, Gabriel?
Não consegue.
Você já foi
não
lá?
Consegue. Eu vou, mas eu vou de moto, porque então, eu só ando de moto.
Não, a gente, moto até tudo bem, né?
Mas assim, mesmo de moto...
De carro você não consegue.
Difícil, né? Tem
só
lugares,
em estacionamento privado mesmo.
Principalmente na 14, você não pode estacionar mesmo de moto em qualquer lugar.
Exato.
Você corre o risco de tomar uma multa. Então, realmente, é algo que precisa ser solucionado para ajudar a movimentar, a produzir, a fomentar o comércio na região central da capital. Bem, a informação que eu trago agora é sobre eu acho que vamos entender juntos essa informação aqui, mas a impressão que eu tive é de que vai ser um tipo de asilo, né, que a prefeitura está querendo criar para acolher idosos que estão em situação de rua. A prefeitura lançou uma licitação para fechar uma lacuna no acolhimento a idosos, principalmente esses que vivem, como eu disse, em situação de rua. Pessoas que têm, talvez, transtornos mentais, que têm outros problemas de saúde, que deixam eles dependentes de cuidados por 24 horas. Bem, o certame prevê a contratação de uma instituição de saúde especializada nesse tipo de assistência que a capital ainda não oferece, apesar de a população de rua ter triplicado entre 2018 e 2025. Essa informação aqui vem diretamente do CadÚnico, que é o Cadastro Único do Governo Federal, e impressiona, viu? Impressionante isso. A população de rua triplicou entre 2018 e 2025, ano passado, aqui em Campo Grande. E é perceptível, é notável mesmo. Você passa pelas ruas e realmente um número de pessoas que estão ali pedindo comida, pedindo dinheiro, pedindo Pix, pedindo qualquer coisa, tem aumentado. O primeiro censo realizado pelo Executivo da capital aponta que hoje são 1.416 pessoas que vivem em situação de rua. O edital da licitação prevê um contrato com duração de um ano e repasse de 5 milhões de reais. A contratação poderá ser prorrogada por até 10 anos. As propostas serão recebidas até 6 de agosto. O executivo chegou a cogitar a criação de uma casa de acolhimento a pessoas em situação de rua, ali na antiga incubadora do bairro, que fica no bairro Maricovas, mas a proposta foi desencorajada por protestos da própria comunidade. A concentração é motivada por uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público Estadual, com pedido de tutela de urgência para que a prefeitura resolva esse problema. Bem, o objetivo é que os pacientes deixem de ser retidos, recebam acolhimento de que precisam e contem com o serviço de desospitalização aqui em Campo Grande. É uma boa notícia também. A gente espera que funcione, porque realmente situação de rua em Campo Grande, o número de pessoas em situação de rua em Campo Grande é alarmante. Bem, a Adeline Fernanda chegando por aqui traz informação sobre pensão alimentícia. Todos os meses a justiça decreta a prisão de 20 pessoas por dívida de pensão alimentícia. É o recado aqui, acho que para você especialmente, né, que paga pensão, cuidado, viu? Eu ouvi um
uma das poucas...
eu ia falar isso aí.
Gabriel, não, é que...
Eu ia comentar isso.
Uma das poucas coisas, né, que dá cadeia no Brasil, gente, é falta de cumprimento, né, ali do que a justiça determina. Então, a você que... O Gabriel ia falar isso, né? Então, complemente, Gabriel, né? Você que paga a sua pensão aí, mantém em dia, né?
Exatamente. O Ariel falou, bem falado aqui, uma das poucas coisas no Brasil que realmente dá cadeia é dever pensão alimentícia.
É porque é visto, né, Gabriel? A gente vê casos de estelionato, né, de milhões aí, como a gente tem presenciado aqui em Campo Grande, inclusive, né? Ah, você tem casos aí de crimes, hediondos e tudo, mas você sabe que sempre acaba em habeas corpus, né? Como se diz, né? Corpo livre ali, sempre tem essa liberdade. Porém, na pensão alimentícia, Gabriel, não tem isso, cara. O cara realmente, vamos se lá. For pego, né? Ele vai cumprir mesmo ali, até que pague, né?
Vamos ver o que a Adeline fala sobre isso.
Então, a Justiça de Mato Grosso do Sul decreta em média 20 prisões civis por mês por falta de pagamento de pensão alimentícia. Um levantamento mostra que entre 2020 e 2026 foram expedidos 1.377 decretos de prisão contra devedores de alimentos no estado. Só em 2026, até julho, já haviam sido 144 prisões decretadas, mantendo a média mensal. O estudo também revela um aumento expressivo nas ações judiciais para cobrança de pensão. No mesmo período, foram ajuizados 23.445 processos de alimentos em Mato Grosso do Sul. O pico aconteceu no ano passado, com 4.500 ações, um crescimento de 53% em comparação com 2020. Grande parte desses processos termina em acordo, pagamento da dívida ou desistência da ação. Em Campo Grande, os devedores presos por inadimplência de pensão alimentícia cumprem a prisão civil na 4ª Delegacia de Polícia, que fica nas Moreninhas. Pela legislação brasileira, a prisão pode variar de 30 a 90 dias e tem caráter coercitivo, ou seja, busca pressionar o devedor a quitar a dívida e não puni-lo criminalmente. A prisão civil por dívida de pensão é uma das poucas hipóteses permitidas pela Constituição Federal. Ela pode ser decretada quando há inadimplência voluntária e sem justificativa das parcelas mais recentes de pensão alimentícia, conforme previsto na Lei de Alimentos e no Código de Processo Civil. A cobrança de pensão pode ganhar um reforço em breve com um projeto conhecido como Pix Pensão, aprovado pelo Senado. A proposta prevê o débito automático da pensão alimentícia diretamente da conta do devedor, buscando reduzir a inadimplência e evitar que tantos casos precisem chegar à decretação da prisão civil. É com você.
Noticidade.
Muito bem, Adriano, muito obrigado por essa informação. Bom, Gabriel, a gente muda um pouquinho de assunto aqui, porque a gente vai trazer aqui essa notícia de que a ACADEPOL, né, Academia de Polícia Civil aqui do nosso estado, da nossa cidade, convocou 70 servidores da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, entre eles estão delegados e também policiais civis, para participar do curso de operador de aeronave remotamente pilotada, ou seja, o famoso drone, né, Gabriel? Voltado aí à utilização de drones em atividades policiais. sociais. Bom, essa capacitação integra aí o plano de formação da instituição e também é voltada à operação de aeronaves remotamente pilotadas, como eu já falei. Isso serve para investigação, inteligência, perícia e também apoio operacional, conforme o edital. São 70 participantes que deverão cumprir integralmente a carga horária prevista para a formação. A capacitação ocorre pelo menos aí há um ano, né, após aí o início, e a SEJUSP, a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, pretende também ampliar os investimentos em tecnologia, monitoramento aéreo, né? Então, em novembro, por exemplo, do ano passado, a pasta firmou dois contratos para aquisição de drones e também de baterias, Gabriel.
Muito bom, legal. Vamos lá, tem uma informação agora chegando sobre notícia. O estado de Mato Grosso do Sul recebeu 5.156 tubos de insulina glargina, uma insulina diferente. Ela, na verdade, só para você que está do outro lado entender, né? A gente às vezes fala nome difícil aqui desse lado e você do outro lado do rádio fica sem entender. Então eu vou trazer uma breve explicação sobre o que, que é essa insulina glargina. É uma espécie de insulina de longa duração. Ela vai liberando ali o açúcar, né? A energia no corpo da pessoa que tem diabetes de forma constante, isso em pequenas doses. Então, essa insulina acabou de chegar ao SUS e também chegaram 1.409 canetas reutilizáveis para aplicação pelo SUS em uma substituição gradual da antiga insulina NPH. A iniciativa integra uma ação nacional do Ministério da Saúde que já distribuiu cerca de 383 mil tubos pelo país ainda ontem, última terça-feira, com o objetivo de modernizar o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 entre 2 e 18 anos incompletos e idosos acima de 70 anos. O novo medicamento de ação prolongada, disponibilizado gratuitamente nas unidades básicas de saúde, reduz as aplicações diárias para apenas uma dose e diminui significativamente os riscos de crises de hipoglicemia, garantindo maior eficiência nos recursos públicos de saúde e melhoria também na qualidade de vida das pessoas que são atendidas. Mais informação sobre saúde, o Ariel traz para a gente agora, é que foi aprovado um medicamento para tratar um tipo agressivo de linfoma também.
Exatamente, Gabriel. A Anvisa aprovou, como você disse, um novo medicamento para tratar pacientes com linfoma difuso de grandes células B, né? Um dos tipos mais agressivos e também frequentes de câncer, né? A autorização foi publicada essa semana e amplia as opções de tratamento para adultos cuja doença voltou ou não respondeu às terapias anteriores e que também não podem ser submetidos ao transplante de medula óssea. Bom, o medicamento chamado de Columvi deverá ser usado em conjunto aí com quimioterápicos e também, segundo a Anvisa, a nova terapia utiliza a imunoterapia para estimular o próprio sistema imunológico da pessoa a combater as células cancerígenas. Bem, a aprovação beneficia pacientes que apresentam recaída ou resistência ao tratamento inicial, grupo que costuma ter aí menos alternativas terapêuticas, né? E também os estudos apontam, Gabriel, um aumento da sobrevida, maior controle também da doença e também o crescimento da taxa de resposta completa ao tratamento. Apesar da autorização para comercialização no país, o medicamento ainda não será oferecido automaticamente pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. E para isso, a tecnologia precisa passar pela avaliação do Conitec, que é uma comissão, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos planos de saúde. A cobertura dependerá das regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa é uma notícia verdadeiramente positiva, né, Gabriel?
Excelente, excelente. Mudando de assunto, vamos falar sobre eleições agora, já 12:24, essa informação aqui, antes da gente ir para o nosso intervalo. É o seguinte, ontem Manuel Afonso esteve aqui no quadro Ampla Visão falando sobre política e a gente chegou a comentar sobre a quantidade de pessoas que estão desiludidas com a política, que não querem mais saber de votar, que vão se ausentar, que vão...
Não tem mais fé, né, Gabriel?
Exatamente. E essa informação aqui, ela vem nesse sentido também porque o Tribunal Superior Eleitoral revelou, né, no perfil do eleitorado que 13% das pessoas que podem votar aqui em Mato Grosso do Sul, quase 264 mil eleitores, eles possuem voto facultativo, ou seja, se quiserem podem votar, se não quiserem não precisam. E podem se ausentar do pleito sem pagar multas ou sofrer qualquer tipo de sanção. Do total de mais de 2 milhões de eleitores sul-mato-grossenses, 13% deles enquadram-se nas exceções legais previstas na Constituição Federal. 197 mil são idosos acima de 70 anos, 63 mil são analfabetos e 27.400 jovens que estão entre 16 e 17 anos. Em contrapartida, 86% do eleitorado aqui em Mato Grosso do Sul permanece sob a obrigatoriedade do voto, sob pena de bloqueio do CPF e impedimento para a emissão de passaportes, posse em cargos públicos e matrículas em universidades, caso acumulem ausências não justificadas em 3 eleições consecutivas. Agora eu pergunto, se até os aptos a votar, esses 86%, já estão desiludidos com a política? Será que esses 13% que têm voto facultativo, ou seja, votam se quiserem, será que eles vão mesmo às urnas este ano? Vamos acompanhando essa situação aí, meio-dia 26 minutos, o Noticidade vai para um breve intervalo, fica com a gente, daqui a pouco tem mais informação para você.
Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Cidade FM. Cidade FM. Cidade FM.
Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MS Cap e veja só aqui, escute os sorteios que tem para você no próximo domingo, dia 26. Neste domingo, Og Ibrahim vai estar lá fazendo baita de um sorteio. No primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro, também 10 mil reais. E no quarto sorteio, um baita prêmio. 300 mil reais para você, além de 30 giros da sorte de mil reais cada. Ajude o Hospital do Amor de Campo Grande, compre o seu MS Cap e concorra.
O novo patamar de tecnologia e sofisticação, a BYD, não apenas chegou, ela redefiniu o que é mobilidade. O carro mais vendido do país é elétrico. E agora, em Campo Grande, um novo capítulo começa. A inovação da BYD se une à solidez de quem há mais de 60 anos move histórias, pessoas e conquistas. BYD Campo Grande agora é Grupo Riviera. O futuro da mobilidade, com segurança de quem sempre esteve ao seu lado. BYD Riviera. Agora em 2 endereços. Zaran Coronel Antonino.
Alvorada é a número 1 em pisos e revestimentos do MS. Primeiro, porque ninguém tem mais variedade e estoque à pronta entrega. Segundo, porque ninguém tem mais conhecimento sobre essa linha de produtos e sobre construção, o que garante sua melhor compra. Terceiro, porque é a rede de lojas que mais vende pisos e revestimentos do estado. Ah, mas o importante é ter o melhor preço, é isso? Aí não tem jeito, a Alvorada dispara na frente. Porque se existe qualquer oferta anunciada menor que a nossa, traz aqui. A gente cobre tudo. Comprar pisos e revestimentos sem consultar a Alvorada simplesmente não faz sentido. Alvorada Materiais de Construção, Original MS.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
A tecnologia só evolui. Vai ficar de fora? Com o Senai, você aprende na prática, desenvolve habilidades que o mercado procura e se prepara para oportunidades reais. Cursos técnicos e graduação alinhados com as demandas da indústria. Inscreva-se agora mesmo pelo site meufuturoagora.com.br ou pelo 67992639000 e acelere seu futuro com o Senai.
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa.
Supercasbras. Sabe o que faz a diferença na sua cozinha? O gás que você usa. E quando ele vem com qualidade e confiança, tudo fica melhor. São 80 anos fazendo parte da rotina de milhões de brasileiros. O nosso douradinho não é só um gás, é confiança. Peça já seu botijão ou procure pedir gás nas lojas de aplicativo. É super. Supercasbras.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
Quer mudar de carro com total segurança? A Fiali Motors tem o seminovo perfeito pra você. Modelos selecionados e as melhores condições de Campo Grande. Venha conferir. Rua Raul Pires Barbosa, 1208, Chácara Cachoeira. Siga no Instagram, @ Fiali Motors CG. Fiali Motors, seu próximo carro está aqui.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia e 31 minutos, Noticidade, segunda edição, de volta com mais informação e notícia para você. Obrigado pela sua companhia, sintonia, pela participação também. Bastante gente já mandando mensagem aqui, opinando, dando pitaco em tudo aquilo que a gente fala. E claro, né, você que está aí, né, pelo interior do estado de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Ladário, toda a região. Bonito, obrigado pela sua sintonia também. Muito obrigado mesmo você que escolheu, né, colocar o seu rádio aí, sintonizar aqui no Noticidade, segunda edição. Obrigado e a gente vai fazer o melhor para levar você aqui informação atualizada, deixar você a par de tudo que está acontecendo em Campo Grande, aí na sua cidade, pelo interior do estado de Mato Grosso do Sul também, no Brasil. Daqui a pouco a gente fala também de política nacional. E quem sabe, né, será que hoje a gente fala do mundo também, de política global? Não sei, vamos ver. Tem gente chegando aqui desejando uma boa tarde, é a Josi. Boa tarde, Gabriel, Ariel, que esta quarta-feira seja abençoada, iluminada por Deus. Não entendi o final aqui, mas ok, obrigado pelas bênçãos que a Josi está desejando para a gente aqui. Eu estendo a você, ouvinte, também muitas bênçãos para todos nós. Edna passando por aqui, boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Ariel. Adoro vocês, tá?
Obrigado.
Escuto todos os dias Noticidade. Sou ouvinte aí, tá? Edna da Chácara Novo Horizonte, Terenos.
Um beijo, Edna. Obrigado pela sintonia e participação. Lembrando, tá? Para você que está chegando agora aí, para você que está aí no interior do estado também, Og Ibrahim, desde ontem, né? Desde ontem, Og com uma rouquidão na voz, hoje parece que piorou um pouquinho, mas em breve, Og Ibrahim de volta no comando do Noticidade. Marlone passando por aqui, boa tarde.
Boa tarde, meus caros jornalistas que estão aí substituindo a voz marcante do horário de meio-dia,
Og Ibrahim. Voz do Og,
tá, sim. Bem, vocês estão bem, estão bem, vocês estão desenrolados, pau pra toda hora.
Valeu, valeu, Marlone.
É interessante essas paradas de ônibus, sim, de Campo Grande, né? Tirando todos os empecilhos, né? Buraqueira, trânsito, tudo. Mas as paradas, acho tão bonitinho, cara. Aquela pedaço de madeira ali enfiado, escrito ônibus.
Puxa,
cara,
vida,
é uma,
hein,
coisa muito moderna, pô. Com uma cidade tão bonita, né? Você não acha, não? É rústico, né?
Marlone foi irônico, extremamente irônico agora, né? A gente tá falando sobre a venda do consórcio Guaicurus, ele tocou num outro ponto, que é a infraestrutura, né? Os pontos de ônibus em Campo Grande, aquele pedaço de pau escrito ônibus, é realmente bastante rústico. Eu não sei se é algo que já está passando,
Gabriel,
por uma reformulação, isso é algo que vai mudar, provavelmente.
Só olha um pouquinho, temos uma visita ilustre aqui no estúdio.
Oh, que... Nossa, agora eu estou tão focado aqui, tão concentrado, agora que eu vi, vem cá, senta ali, por favor, vamos colocar ela no ar.
Não ia escapar,
puxa esse,
né,
microfone aí. Dai Oliveira, meu Deus, quem diria? E a gente estava falando de você ontem aqui, viu?
Sério, Gabriel?
Seríssimo.
Com certeza. Bem ou mal?
Jacqueline, olha a voz, Jacqueline Andreuzzi por aqui também, e esse jovem aqui. Teu nome? O Guilherme aqui. Gente, Day Oliveira, nossa correspondente.
Diretamente lá de Três Lagoas.
Diretamente, né? De Três Lagoas. Ontem estava com o Manuel Afonso. E na hora que entrou o seu boletim, o Manuel, sim, falou assim: boa voz dessa moça, hein?
Qual é o nome dele?
Manuel Afonso.
Manuel Afonso, obrigado, viu, pela gentileza, um abraço.
Não, não é gentileza não, é verdade.
Ô Gabriel, nós que somos locutores, a gente parece que não... Nós não enxergamos a gente dessa, uhum, forma, né? Parece que a nossa voz sempre precisa de algo a mais,
é verdade?
Verdade,
é isso mesmo, a gente tem um lado crítico, né? E a gente tá... Mas isso é bom, a gente tá sempre buscando melhorar. E aí, o que te traz a Campo Grande, Day?
Viemos visitá-los, visitar a estrutura aqui da Rede MS, conhecer um pouquinho. Já estive aqui em 2022, mas não conhecia ainda o estúdio aqui, né? Da FM Cidade 97. E viemos visitá-los, conhecer um pouco mais da estrutura, né? Da TV e da rádio.
Seja bem-vinda.
Muito
fica
obrigada.
À vontade. Aliás, aqui é a sua casa.
Obrigada.
Você sabe disso. Obrigada.
Só para deixar claro, todo o curso, o almoço, inclusive, é a Jaquinha que vai pagar. Tá? Já está tudo certo.
então tá tudo certo já.
Tudo certo.
Obrigado, Day.
Eu que agradeço.
Ao vivo para vocês aqui no Noticidade. Vamos lá, vamos com informação do clima. Adeline Fernanda, é com você.
Tempo e temperatura.
Nesta quarta-feira, o dia deve começar com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas. As condições para chuva e tempestade serão maiores nas regiões central, pantaneira, sul, sudoeste e sudeste. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 20, máxima de 29 graus, com possibilidade de tempestade. Corumbá deve variar entre 20 e 32%, enquanto Aquidauana terá temperatura entre 19 e 31 graus. Porto Murtinho, os termômetros devem marcar de 17 a 24 graus. Na região sul, em Dourados, terá mínima de 16 e máxima de 27 graus. Ponta Porã deve registrar entre 16 e 23 graus. O calor continua mais intenso no norte e no nordeste do estado, onde a chance de chuva será menor. Coxim hoje pode chegar a 34 graus. Três Lagoas hoje terá máxima de 33 graus. A quarta-feira também poderá ter o fenômeno chamado mínima invertida. Com a chegada do ar frio, as menores temperaturas do dia podem ocorrer durante a tarde ou à noite e não na madrugada, como normalmente acontece. É com você.
Noticidade.
Obrigado pelas informações, Adeline. Agora vamos para o interior do estado, direto à região pantaneira. Uma consulta pública sobre arborização urbana em Corumbá segue aberta para moradores. Os detalhes da informação com Jéssica Gianni. Boa tarde, Jéssica.
É isso mesmo. Muito boa tarde a todos vocês. A consulta pública destinada a subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana de Corumbá permanece aberta e convida a participação da população. Essa participação ocorre por meio de um questionário online de preenchimento simples e rápido, acessível a toda a comunidade. As informações coletadas vão subsidiar a definição de diretrizes voltadas ao planejamento urbano sustentável, com foco na melhoria da qualidade ambiental e do espaço urbano. As contribuições obtidas na consulta pública complementarão os estudos técnicos realizados pela empresa contratada para elaborar o plano e auxiliarão na formação de medidas compatíveis com a realidade. A Fundação de Meio Ambiente do Pantanal reforça que a colaboração da população é importante para a contribuição de políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do município. O preenchimento do formulário demanda apenas alguns minutos e pode ser realizado por qualquer morador interessado em colaborar com o planejamento da arborização urbana de Corumbá. Volto com vocês no estúdio.
Noticidade.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. Vamos voltar com mais participação do ouvinte antes da gente sair para o intervalo? Tem gente chegando aqui. Boa tarde, meninos. Que Deus abençoe as vidas de vocês imensamente. Sobre a venda do consórcio Guaicurus, a gente está falando sobre isso desde o início do programa. O consórcio Guaicurus aqui em Campo Grande tem uma proposta de venda em aberto e pode ser que aconteça realmente essa negociação. Sobre a venda do consórcio, o ouvinte está comentando aqui, li uma matéria no Instagram que essa empresa é a mesma que opera em Goiânia, que é muito boa. Vi vários comentários de usuários elogiando. Então, espero que venham mesmo e sejam bons aqui também. Beijos da Cláudia do São Conrado. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Você continua mandando a sua opinião no 9 9156-5900. A gente vai para mais um intervalo e Noticidade volta já.
MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
O primeiro lugar. Em todo lugar.
Na estrada, quem faz história também cuida do seu Fiat. Aproveite a campanha Na Estrada com a Fiat Enzo. 50 anos escrevendo histórias. Agora é a vez da sua. Jogo de paletas dianteiras para estrada por apenas R$ 89,00. Troca de disco e pastilhas de freio da estrada por R$ 1.259. E kit de higienização do ar-condicionado com troca do filtro de pólen e granada de cheiro para touro por apenas R$ 249,00. Passe na Fiat Enzo e aproveite. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Consulte condições. Fiat Enzo. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão. E garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$ 639,00. Piso A acetinado 57x57. Comfort por R$ 21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros Suvinil por R$ 368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Atenção, amigo agricultor. Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos corrigindo o solo do nosso estado, Central em Jardim.
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. PDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app PDM, é seguro e vamos lá. É PDM na farmácia, PDM no mercado, PDM na escola, com parceiro está fechado. PDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. PDM todo dia.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Economia de verdade é na Eficaz. Atacadão da Limpeza. Água sanitária acima de 2 unidades, só R$ 10,99. Mascarenhas de Moraes 3156, Pontalina 591 e Raquel de Queiroz 1526.
Ah, essa é Eficaz.
Delícias e sabores. Com uma cozinha industrial moderna e compromisso com a segurança alimentar, somos o parceiro confiável que sua empresa precisa para oferecer refeições de qualidade, aumentando a produtividade e a satisfação dos colaboradores.
A manutenção do seu Audi realizada por quem mais entende. Audi Pit Stop é aqui na Audi Center Campo Grande. Troca de óleo, filtro de óleo e lavagem cortesia a partir de 4 vezes de R$ 146. Repetindo, a troca de óleo e filtro do seu Audi a partir de 4 vezes de R$ 146. E de cortesia, o seu carro sai lavado. Audi Pit Stop, Audi Center Campo Grande. Agende pelo telefone 3041-8800. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Voltamos a apresentar Noticidade.
De volta para o nosso último bloco, Noticidade, segunda edição no ar. Hoje comigo, Gabriel Félix e Ariel Marco, conduzindo o Noticidade. Og Ibrahim, em breve de volta. Og está com um probleminha, rouquidão na garganta, está descansando a voz para voltar aqui a todo vapor. Enquanto isso, nossos ouvintes participam, comentam tudo aquilo que a gente traz sobre de informação sobre Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. O João Lucas passa por aqui. Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Ariel.
Opa.
Gabriel, agora há pouco você falou a respeito do estacionamento rotativo e mencionou a 14 de julho. Eu sou motorista de aplicativo.
Certo.
E muita gente reclama que o motorista de aplicativo para em fila dupla para embarcar e desembarcar passageiro. E realmente isso está muito errado, né? Porque você coloca o alerta ligado ali que você pode parar em qualquer lugar. Isso está errado. Porém, tem muita gente, muito motorista que está estacionando na vaga de embarque e desembarque ali na 14. Então fica muito complicado, às vezes, para a gente poder parar ali para embarcar e desembarcar passageiro. Não estou dizendo que isso justifica, né, a infração de trânsito de alguns motoristas de aplicativo. Porém, tem que conscientizar, eu acho que tem que haver uma fiscalização um pouco mais ali naquele trecho ali da 14, ali próximo a Afonso Pena, porque em três embarque e desembarque que eu passei ali para desembarcar um passageiro hoje, eu quase não consegui. Quase que tive que deixar o passageiro em outra rua, porque para não parar em fila dupla, sabe? Porque todos os embarques e desembarques estavam com o carro estacionado ali, sem motorista, entendeu? Então, adendo os motoristas, eu acho que tem que haver uma fiscalização melhor ali, tá? Boa tarde para vocês,
valeu.
Tudo de bom, bom programa aí.
Valeu, obrigado, João Lucas, pela opinião e falou bem, né, o Ariel? É impressionante, realmente, não tem nem mais o que comentar.
Não dá para complementar nada, né, Vero?
Agora é você, motorista, colocar a mão na consciência, né, e ouvir o que o João Lucas passou por aqui trazendo de informação. Vera Lúcia, boa tarde, paz e bem. Gabriel, Ariel, toda a equipe, estou ligada na programação. Beijo para vocês.
Obrigado, Vera.
Quem chega por aqui também, Alessandro do Monte Castelo, o Alessandro está perguntando sobre a taxação da China, se começou a valer. Ó, a informação que eu tenho aqui é que já começou a valer, sim, mas se aplica a carne bovina que ultrapassar uma cota anual de exportação. Tá? Para você que não sabe, o Ministério do Comércio lá da China fixou algumas regras de importação que começaram a valer este ano e o Brasil tem direito de enviar para a China 1,106 milhão de toneladas de carne. O que passar disso, o Brasil será sobretaxado em 55%. É mole, minha gente. É a China taxando o Brasil, Estados Unidos taxando o Brasil. O que está acontecendo com o governo brasileiro? Vamos negociar, né? Vamos negociar essas taxas aí para conseguir um melhor negócio para o nosso país. Bem, vamos de informação? Vamos voltar com mais informação. Informação política agora que o Ariel Marco traz para a gente. Ontem falamos também sobre isso aqui. Informação de um contexto, claro, que envolve Mato Grosso do Sul, mas de um contexto político nacional também, né, Ariel?
Exatamente. Gabriel, você está servindo um empate técnico aqui entre Lula...
A Tereza Cristina.
Então, pera lá, deixa eu ver aqui. Gabriel, só me atualiza.
Sobe um pouquinho
mais...
aí, ó.
Subiu ou desceu?
Sobe.
Subir,
isso aí, ó.
Aqui, agora sim, Gabriel, aqui a gente está fazendo um jornalismo ao vivo aqui, né? As coisas acontecem assim mesmo, né? Bom, Gabriel, a senadora, então, né, Tereza Cristina, que representa aqui o nosso estado do Mato Grosso do Sul, descartou definitivamente integrar como vice a chapa do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República, em uma reunião realizada em Brasília, ontem, né, terça-feira, dia 21. A parlamentar comunicou sua decisão ao presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, reafirmando que seu foco exclusivo permanece somente na articulação para disputar a presidência do Senado na próxima eleição, que vai ser em 2027, né? A recusa oficial da ex-ministra da Agricultura frustra, né, os planos da cúpula partidária a 4 dias da Convenção Nacional marcada para o próximo sábado, deixando a definição da candidatura presidencial da oposição sem nenhum nome para compor essa chapa, Gabriel. Então tá aí, né? Um embate interno ali, né?
Minha opinião sobre essa questão, decisão inteligente da Tereza Cristina. Ela é uma figura politicamente
limpa, né?
Forte, tem respaldo, tem influência no setor produtivo, do agronegócio de Mato Grosso do Sul. E ela com certeza traria muito peso, força, né, densidade para essa candidatura do Flávio.
Exatamente.
Mas uma decisão inteligente dela é que optou por preservar esse capital político que ela tem.
E o legado, né, também dela mesma, né?
Claro, para não se envolver, essa questão, essa candidatura do Flávio tem muito pano para manga ainda. O cenário político nacional extremamente polarizado, eu vou trazer outra informação sobre isso agora. Então, decisão muito inteligente da senadora Tereza Cristina. Como eu disse, eu falei, né, sobre a polarização, tem mais pesquisa chegando aqui. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem em uma situação de empate técnico em um eventual segundo turno na corrida pela presidência da República. É isso mesmo que você está ouvindo aí. Empate técnico em um eventual segundo turno na corrida pela presidência da República. É um levantamento do Instituto Real Time Big Data, divulgado ontem. E de acordo com essa pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05864 de 2026, o atual mandatário soma 45% das intenções de voto contra 42% do parlamentar do PL, o senador Flávio Bolsonaro. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais acontece esse empate. O estudo que ouviu 2 mil eleitores entre os dias 18 e 20 de julho mostra que o petista mantém uma leve vantagem contra outros nomes da oposição, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. Sobre esses, uma vantagem maior, mas confirma o acirramento extremo e o cenário de forte polarização que desenham o pleito presidencial. O que serão essas eleições 2026? Não está escrito. Realmente um contexto digital extremamente desenvolvido, todo mundo conectado. Hoje em dia está todo mundo com a rede social na mão. A gente vai acompanhar de perto isso aqui, porque vai ser realmente uma guerra. E realmente o dado que a notícia traz aqui, 45% presidente Lula, 42% Flávio Bolsonaro, é a previsão da pesquisa do Instituto Real Time Big Data. Bem, a gente vai acompanhando isso aqui, vai trazendo, conforme saírem as pesquisas, trazendo mais informação para você. Adeline Fernanda volta agora com um boletim falando sobre o pedágio. A ANTT autoriza um aumento de 40,5% no pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Adeline?
Pois é, quem passa pela BR-163 em Mato Grosso do Sul pagará mais caro a partir de 5 de agosto. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou a primeira revisão ordinária e o reajuste da tarifa básica de pedágio do contrato repactuado com a Motiva Pantanal. O cálculo considera a aplicação do chamado degrau tarifário de 33% e uma correção de 5% pela inflação. A conta não corresponde à soma simples dos percentuais, que resultaria em 38%. Como o segundo percentual incide sobre uma tarifa que já recebeu o primeiro aumento, a variação acumulada é de 40%. A decisão foi publicada nesta quarta-feira e entra em vigor às 0 hora do dia 5 de agosto. As tarifas finais serão diferentes nas 9 praças de pedágio, que ficam em Mundo Novo, Itaquiraí, Carapó, Rio Brilhante, Campo Grande, Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Pedro Gomes. Os valores variam porque cada praça possui uma tarifa própria. Depois da aplicação dos componentes contratuais, o resultado também passa pelo arredondamento previsto para cobrança nas cabines. Na praça P5, por exemplo, em Campo Grande, a tarifa para automóveis passará de R$10 para R$14,30. Na comparação direta entre os preços efetivamente pagos pelos motoristas, a alta será de 43%. É com você.
Noticidade.
Obrigado, Adeline, pelas informações. E hoje, quarta-feira, dia de papo previdenciário aqui no Noticidade.
Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.
Doutora Juliane Penteado na linha já para conversar com a gente. Esclarecer as dúvidas, tirar de uma vez por todas essas dúvidas, principalmente para quem está acompanhando a gente aqui no rádio, e tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Doutora Juliane, boa tarde para você, seja bem-vinda.
Boa tarde, Gabriel, obrigada.
Olha, doutora, vamos lá, vamos direto ao assunto. O INSS publicou duas novas portarias nesses últimos dias e eu queria que você explicasse para a gente o que é que mudou e por que essas alterações são importantes, por que, que é importante quem está ouvindo a gente agora ficar atento também a essas alterações.
Isso, exatamente, Gabriel. Essas semanas, as últimas semanas, tiveram duas portarias que alteraram algumas regras importantes para quem é beneficiário e que também vai pedir benefícios no INSS, especificamente para o BPC Loas, para a pensão por morte, para dependentes com deficiência e auxílio reclusão. Então, essas duas mudanças, a primeira, ela vai alterar a forma como será feita a avaliação da deficiência nesses pedidos de pensão por morte e auxílio reclusão. Seria o seguinte, por exemplo, um filho que tenha uma deficiência, então morreu o pai ou a mãe no falecimento, né? Ou um auxílio reclusão em razão de uma prisão, aqueles filhos que menores ou maiores, ou até mesmo cônjuge, companheiros que tenham deficiência, eles têm que ser submetidos a uma perícia. Então, a forma como será feita essa avaliação vai ser diferente. E a segunda modifica a questão do cadastro único para quem recebe o BPC Loas. Essas mudanças, elas têm um viés técnico, mas elas vão sim impactar principalmente essas pessoas que dependem desses benefícios.
O que eu ia perguntar para a senhora agora, doutora, é sobre quem já recebe esse BPC. Essa pessoa que já recebe o benefício precisa se preocupar? Precisa talvez ficar com... Precisa ter medo dessa mudança ou não precisa?
Na verdade, essa mudança para o BPC, ela é relacionada à visita domiciliar. Então, por exemplo, quem já recebe o BPC, ele pode acontecer de, em um pente fino, uma revisão do PPC, ele tem que ficar atento se caso precisar de uma nova visita. Só que essa visita, Gabriel, ela só vai começar a valer em julho de 2027. Certo. Então, não precisa se preocupar imediatamente, tá? Porém, o cadastro único, ele tem que estar atualizado. Então, é importante para os beneficiários, os que já recebem, terem o cadastro único atualizado, acompanhar quais são as orientações do CRAS, da sua região, do Ministério do Desenvolvimento Social, para essas orientações, para que esteja o CRAS, o CAD único esteja alinhado com essas orientações, tá? Então, quando entrar em vigor essa regra, a partir de julho de 2027, do ano que vem, ainda daqui um ano, aí sim, havendo uma visita domiciliar, pode ser que tenha que fazer uma atualização cadastral. Então, para evitar qualquer dano, é melhor já manter tudo em dia.
Muito bom. Doutora, me diz uma coisa, qual que é a intenção do INSS com essa mudança?
A intenção é que acompanhe, manter um tipo de visitação que esteja alinhado com as informações do segurado, do beneficiário, né? Então, essa, na verdade, é uma orientação que já existe na regra original, que é a lei. Então, o INSS pretende, com a visita domiciliar, conferir, de fato, com o assistente social, como é que se dá a residência dessas pessoas, porque isso já, na verdade, consta da lei do LOAS. Mas isso não estava sendo aplicado na prática. Então, agora, isso vai ser efetivado na prática para identificar como que essas pessoas moram, como que essas pessoas estão lidando com a sua questão de miserabilidade ou hipossuficiência, como que estão as condições de deficiência. E também porque na assistência social é importante para se constatar, até medir estatisticamente, né, os índices de aumento ou diminuição da miserabilidade da sociedade como um todo.
Muito bom, muito bom. Doutora Juliane Penteado, sanando aqui as dúvidas sobre essa mudança que aconteceu nos últimos dias no benefício, no BPC Loas. E se você ficou com alguma dúvida ainda, procura a doutora Juliane Penteado. Doutora Juliane, como que o pessoal encontra você? Como que o ouvinte pode te encontrar?
Pode me procurar no Instagram, @JulianePenteadoPrev.
Perfeito.
Pode mandar sua dúvida lá que a gente se fala.
Perfeito, então. Doutora Juliane, obrigado. E até quarta-feira que vem.
Até quarta que vem. Um abração,
até,
Gabriel.
Bom trabalho, boa semana. Muito
igualmente.
Bem. Meio-dia e 59 minutos. A gente vai encerrando o Noticidade por aqui. Tem mais ouvinte chegando por aqui falando mais uma vez sobre a taxação, né? Brasil sendo taxado de tudo que é lado, Estados Unidos taxando o Brasil, China taxando o Brasil. A gente vai acompanhando por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sintonia, pela mensagem que você mandou.